Foram, podemos dar início aos trabalhos que hoje temos de desenvolver. A ordem de trabalhos de hoje da Comissão Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território tem por enunciação a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, Dr. Eduardo Cabrita. É um gosto tê-lo sempre nesta comissão, é uma honra para nós, é um homem da casa e é sempre uma honra na Assembleia da República ter homens da casa que, neste momento, exercem funções no Executivo do nosso país, no Governo do país. Mas o Dr. Eduardo Cabrita dispensa apresentações, todos nós o conhecemos. Não é a primeira vez que vem à nossa comissão, é sempre um gosto ouvi-lo. O modelo que nós temos hoje para esta audição é o que está estabelecido, que é uma audição nos termos do artigo 104 do Regimento, é o que está estabelecido aqui pela nossa comissão. O Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local fará uma intervenção inicial de 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá um tempo de 5 minutos para fazer as considerações que entender por convenientes e interpelar o Sr. Secretário de Estado. E nesta primeira volta, o Sr. Secretário de Estado terá depois 20 minutos para também as considerações que entender por bem fazer perante as interpelações dos partidos políticos. Teremos depois uma segunda volta, mais curta, em cada grupo parlamentar terá 3 minutos para formular questões. E o Sr. Secretário de Estado, 20 minutos para as respostas finais. Portanto, Sr. Secretário de Estado, considerando mais uma vez que é sempre um gosto tê-lo aqui, sem mais delongas, passava-lhe a palavra para, digamos, se dirigir a esta comissão. Temos já uma novidade nesta sala, como deve ter reparado, desde a sua última vinda. Temos mais uma sala com audição com meios áudio e vídeo diretos, transmissão direta. Penso que estamos em transmissão direta hoje no canal Parlamento. Temos também já controlos de tempo aqui nas salas e eu usarei também já, quer para o Sr. Secretário de Estado, quer para os partidos políticos, destes meios tecnológicos para, digamos, controlar o tempo e não estarem sempre a olhar para o relógio e também para ser mais fácil terem uma ideia do tempo disponível ainda para as vossas intervenções finais. Sr. Secretário de Estado, tenha a bondade.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Enquanto deputado eleito com o mandato suspenso pelo exercício de funções governativas e no quadro constitucional de prestação regular de contas ao Parlamento, é com satisfação que estou aqui convosco. E não só com o sentido de cumprimento de dever institucional, que deve também existir. E atento às inovações tecnológicas que transformam, dão à sala 8 aquilo que só havia nos meus tempos de deputado na sala 7 e na sala 9, estes meios audiovisuais mais o cronómetro, tentarei estruturar a minha primeira intervenção em torno daquilo que é uma passagem por alguns grandes temas que têm a ver com a dinâmica de transformação e de consolidação da democracia local, deixando depois, eventualmente, outras questões para a segunda intervenção e para o esclarecimento aos senhores deputados. O primeiro ponto que gostaria de destacar é, como marca dos tempos que estamos a viver, é a consolidação do processo de descentralização. Nesta legislatura, o processo de descentralização deixou de ser uma abstração reivindicada e anunciada e não concretizada, passou a ser um processo concreto que tem a ver com elementos essenciais e significativos de transferência de competências da administração central para os municípios. E apontaria apenas os seguintes aspectos. Desde janeiro, 103 municípios estão a exercer competências significativas na área da educação, gerindo equipamentos educativos e pessoal não docente até ao nono ano de escolaridade. Está neste momento a decorrer o processo final de concertação com os municípios da estruturação dos agrupamentos de centros de saúde, levando a uma participação dos municípios na gestão dessa novo modelo de organização dos serviços locais de saúde, está em processo final de elaboração a estruturação de uma Carta Social Municipal com uma função similar àquela que tem hoje na educação a Carta Educativa. Segundo aspecto que gostaria de relevar, após o processo de descentralização, foi saudar os autarcas de todo o país, mas sobretudo das três regiões de convergência, Norte, Centro e Alentejo, pela forma como participaram ativamente, num período muito breve, no processo de constituição das comunidades intermunicipais, resultantes da lei aprovada pela Assembleia da República no final da sessão legislativa passada. Como esse processo está praticamente constituído em todo o território continental, como conseguiram elaborar planos de desenvolvimento territorial que significam uma elevação da escala de intervenção dos municípios, estabelecendo um modelo de desenvolvimento territorial a médio prazo. A estruturação das comunidades intermunicipais, as quais estão, neste momento, constituídas em todo o território nacional. E a elaboração dos planos de desenvolvimento foi fundamental para um terceiro ponto que eu gostaria de realçar. É que, pela primeira vez, os fundos comunitários têm uma gestão descentralizada, pela primeira vez em mais de 20 anos de presença de Portugal na União Europeia, a contratualização para gestão pelos municípios agrupados em comunidades intermunicipais de uma parcela significativa destes instrumentos de desenvolvimento não é uma exceção pontual como existiu aqui e ali em quadros comunitários anteriores, é mesmo uma regra, dado que foi possível celebrar com a área metropolitana do Porto e com a generalidade das comunidades intermunicipais contratos que atribuem aos municípios a gestão de valores que oscilam entre 25% a 30% dos programas operacionais regionais, num montante global contratualizado de 1.400 milhões de euros de fundos comunitários, o que significa mais de 2 mil milhões de euros de investimento público nas áreas que foram pelos municípios eleitas como áreas prioritárias na sua estratégia de desenvolvimento. E esta é uma diferença radical relativamente aos quadros comunitários anteriores e à prática de governos anteriores. Quarta área que gostaria de destacar tem a ver com uma resposta rápida, atenta, que o Governo, também nesta parte, também na área no que tem a ver com o relacionamento com os municípios, deu naquilo que tem a ver com a resposta a situações de impacto regional e local da crise económica internacional e dos seus efeitos em Portugal. E passo a dar alguma nota de exemplos de desenvolvimentos verificados desde a minha última presença nesta Comissão, que são relevantes nesta matéria. O programa de regularização de dívidas a fornecedores foi aprovado com uma formulação mais ampla e uma dimensão financeira bem mais significativa que o seu antepassado, o programa de pagamento a tempo e horas, que funcionou em 2008. Estão neste momento em apreciação as candidaturas dos municípios a esse programa. Candidataram-se cerca de 8 dezenas de municípios que apresentaram pedidos de financiamento correspondentes a cerca de 500 milhões de euros de financiamento para pagamento de dívidas a fornecedores, com o efeito óbvio de animação da atividade económica local e de regularização da situação financeira das autarquias locais. O programa tem uma dotação global prevista para 2009 de máxima de 1.250 milhões de euros e, portanto, neste momento estamos já a ponderar qual a forma de afetar essa disponibilidade. Se a um segundo período de candidatura, dado que o primeiro teve um prazo relativamente curto, que decorreu durante o mês de janeiro. Existirão decisões de apreciação das candidaturas durante o mês de fevereiro, se um segundo período de candidatura, se há aplicação a mecanismos adicionais de apoio à atividade económica a nível local. Em segundo lugar, foi possível, no quadro, ainda antes da contratualização, foi possível até final de dezembro aprovar a realização, a construção de 431 centros educativos financiados pelo CREM. A educação é uma prioridade do Governo, a educação é uma prioridade assumida também pelos municípios que tão significativamente participaram, concorrendo e estão já hoje a desenvolver programas nesta área. Nesta matéria, o que foi assumido foi que, relativamente a projetos a lançar já em 2009, será possível adiantar, desde já, 30% do montante de financiamento comunitário. Também nesta matéria de utilização de fundos comunitários para promoção do desenvolvimento local, está neste momento já em fase de seleção de quais os municípios considerados e freguesias, uma terceira fase do plano de estágios para jovens licenciados na administração local, a qual irá envolver cerca de 1.150 estágios de jovens licenciados, isto é, um número superior ao de cerca de 800 estágios que existiram em 2008. Última nota que, para não violar aqui as regras de utilização de tempo, último ponto ao qual queria chamar a vossa atenção. A dimensão local do Programa de Modernização Administrativa. Não só o regime jurídico da urbanização e edificação está em pleno funcionamento. E queria dizer-lhes que neste momento 230 dos 278 municípios do continente estão já a utilizar a plataforma eletrónica na gestão dos parceiros com entidades externas. O que significa que as consultas às comissões de coordenação regional e às várias entidades que intervêm no processo de licenciamento são já feitos neste momento por 230 municípios por via eletrónica. Está neste momento em fase final de preparação e desde sexta-feira passada em pleno funcionamento no município de Campo Maior a segunda fase deste programa, que permite a plena desmaterialização não já da relação com entidades externas, mas da relação dos particulares com o município e o próprio processamento interno no município. 25 municípios estão neste momento a participar connosco neste processo, que permitirá aqui uma plena, uma grande transparência, com efeitos óbvios, não só na eficácia da decisão, mas também no acompanhamento da decisão pelos particulares. Uma última nota, as lojas de cidadão foram, no final do século passado, uma pequena revolução tranquila na relação do Estado com os cidadãos. Mas existiam apenas nos grandes centros urbanos. Já em 2009 foram lançados um conjunto de 21 novas lojas de cidadão, que significa que neste momento estão em desenvolvimento 32 novas lojas de cidadão, abrangendo todo o espaço nacional e a bem da coesão territorial, abrangendo municípios como Freixo de Espada à Cinta, Borba, Serpa, isto é, não só grandes cidades, não só espaços populosos, mas também a bem da coesão territorial, a bem da qualidade de um serviço público de acesso universal, também pequenos municípios. Muito obrigado pela complacência de um minuto e meio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela informação que nos trouxe aqui à Comissão, que é muito importante e muito relevante para o nosso conhecimento. E agora, dada pela ordem que é da praxe e que está estabelecida, e pela ordem decrescente da sua representatividade, aos partidos a palavra, começando pelo Partido Socialista. Sr. Não, Sr. Deputado, peço imensa desculpa. A regra que está sendo nesta comissão, se quiserem alterá-la, alteram, mas foi a regra que estabelecemos desde o princípio. Como dizem os serviços, mas posso dar a palavra ao PSD, não tenho problema nenhum. É a ordem que tínhamos estabelecido desde o princípio. Tem sempre sido assim. Se quiserem alterar, alteramos, não tem problema nenhum. Nestas do 102, número 4. Não nas outras em que há requerimentos. Nas outras em que há requerimentos, damos sempre a palavra ao orador do partido requerente após a intervenção inicial do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado. Bem? É essa a regra que está estabelecida nesta comissão. A regra também que está estabelecida nesta comissão para as audições do 102, número 4, do 104, número 2, do regimento, tem sido esta. Mas não tem, se o PS não tem problema nenhum, damos a palavra ao PSD, não tem problema nenhum.
Nós, pela nossa parte, até
então, damos
bem,
a palavra ao PSD.
Porque beneficia o contraditório sobre o PSD agora.
Não, mas aqui não é um debate entre os partidos, é uma interpelação ao Sr. Secretário de Estado. Por isso é que a filosofia aqui é distinta. Mas tenha a bondade, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Mário Presidente, tempo for entendido. Tenho muito gosto em falar. De qualquer forma, uma questão lógica. Parece-me que seria o partido da oposição a seguir ao Sr. Secretário de Estado. Isto é elementar para mim. Não faria sentido que a seguir ao Sr. Secretário de Estado faça um Sr. Deputado do Partido Socialista. Por razões, obviamente, todos concordaram. Mas, por
Sr. Vice-Presidente, tem
não
a
é
palavra.
Vamos, não é
tem a palavra, mas não é a regra que está estabelecida na okay. Comissão. Tenha a bondade.
Mas as regras também se podem alterar, Sr.
Claro, mas não é nesta
quando,
sede.
Quando se está ouvimos com muita atenção. E creio, olha, eu, atinadamente, fechei os olhos e pensava que estava a ouvir qualquer coisa do outro mundo. Quer dizer, estamos num reino das maravilhas, que realmente não era aquele país onde nós vivemos. O Sr. Estado, realmente, o senhor veio para aqui, inclusive falando do governo dos governos anteriores, eu já estão a governo há 12 anos, ou 13. É? Nos últimos 12 anos, têm 9 anos de governo. É, enfim, quer dizer, dá a impressão que 2 anos e meio que um governo, enfim, do PSD com o CDS, é que foram os malfeitores disto tudo e que, afinal, tudo o que quiseram está mal feito. O Sr. Estado deu a entender um pouco isso. Mas, Sr. Estado, eu pensei que a Excelência trazia aqui hoje uma situação que está aí na hora do dia. Que é, concretamente, a questão dos autarcas de freguesia. A Vossa Excelência não disse nada aos costumes. O senhor sabe que reina uma grande confusão, uma grande contestação nos 6 autarquias de freguesia. Concretamente, tem questão 330 freguesias, que têm autarcas a tempo inteiro, em regime permanente e de meio tempo. Estão em questão 5 milhões de euros e o senhor está a estar a ver aqui dizer nada hoje. Não vê dizer nada. Não está preocupado com isso, o senhor está a estar. Não está preocupado com as ações que os autarcas estão a querer levar a efeito no sentido de reivindicar aquilo a que tem legítimo direito? Não está preocupado em respeitar a lei 11/96 e também a lei 109/99? As pessoas vieram dizer, ao jeito de propaganda, como vai sendo hábito, enfim, deste governo, vieram dizer que os autarcas freguesia tiveram aumento de 5%. Não tiveram nada a sustentar Estado. Se fizermos bem as contas, dá 2 pontos qualquer coisa, portanto. Precisamente porque retiraram às autarquias aquilo que lhe é devido, que é precisamente as remunerações que são devidas aos autarcas que contêm regime permanente e de meio tempo. É que isto é feito, enfim, a meio do jogo, enfim, as regras foram alteradas. Como é que aquelas juntas de freguesia vão solver os seus problemas com os autarcas? O senhor está a falar de miséria. Como é que eles vão pagar aos autarcas? Como é que aquelas juntas de freguesia irão naturalmente meter algumas sobras do seu orçamento para fazer investimentos? Realmente, eu gostaria que o Sr. Estado, enfim, tivesse dito aqui alguma coisa sobre esta matéria, mas não disse. Enfim, isto, no fundo, está também a dizer-nos o quê? Que, afinal, os senhores têm um discurso de apoio às autarquias, de centralização, e, afinal, a prática, aliás, é o habitual, é precisamente o contrário. É retirar o mais poder a quem tem poder, a quem pode ter poder. Os senhores não convivem com o poder, com outro poder. É só o vosso, é centralismo instalado realmente no terreno de passo. O senhor está, falou em descentralização. Faltamos ali também. Descentralização. Mas descentralização é que o senhor já fez. O senhor falou-nos aqui em 103 autarquias. As nossas contas são 92. Se calhar já fez mais 11 protocolos depois disso. Mas repare, há 213 câmaras que não têm protocolos ainda. Na área da educação apenas. Na área da educação, que estamos a falar em manutenção e conservação de parques escolares e transferência de pessoal não docente. É isto. Tudo o resto, matéria de segurança social e saúde, zero. Apresentou aí um conjunto de princípios agora, mas isso é igual a zero, se o senhor Estado. Nós temos, se trouxesse aqui, medidas já concretas, realizadas, protocolos feitos. Não foi isso que aqui veio dizer. Veio dizer que, ai, tal, tal. Mas este discurso já vem sendo feito há 4 anos. Há 4 anos onde está a Estado. Está no Orçamento de Estado, anunciado com princípios, a descentralização, segurança social, saúde, tudo isso. Nada foi feito. Afinal, em que estamos, Sr. Estado? O que nós constatamos é isto, é que os senhores têm servido as autarquias apenas como escadotes, Sr. Estado. A senhora Ministra da Educação lançou um programa do inglês. E sabe onde é que isso foi recair? Foi nas autarquias, os encargos das autarquias, a programação das autarquias. Foi as autarquias é que vieram fazer este trabalho todo. Mas, entretanto, o governo vai dizendo que foi o governo que lançou o programa de inglês, mas as autarquias é que foram sobrecarregadas com este trabalho todo. Se falarmos também nos transportes escolares, falarmos nas refeições escolares, é exatamente a mesma coisa. Portanto, Sr. Estado, isto é tremendamente injusto. Realmente, aquilo que o senhor aqui veio dizer hoje, que não corresponde, de facto, enfim, à verdade, porque é um facto isso, há uma grande insatisfação no seio das autarquias, enfim, que eu tenho cuidado a ouvir com alguma frequência, e seria bom que o Sr. Estado estivesse consciente disso, porque esse discurso realmente é quase uma ofensa aos autarcas. Não tinha dúvida, Sr. Estado. Já agora, eu também, não sei se o tempo ainda está dentro da hora, se não, Sr. Presidente, não. Em matéria de cooperação técnica e financeira, concretamente previsto na Lei 2002/2007, gostaria de saber quantos protocolos já foram realizados, Sr. Estado. Eu termino já, Sr. Presidente. E também já agora gostaria de saber quais são as regras, quais são os princípios, quais são a orientação que está a ser seguida pelo Governo relativamente à atribuição desses contratos de programa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Mário Albuquerque. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado do PCP. Tenha a vontade. Colegas, posso dar ao PS, mas isto tem de ter uma ordem, que não quiseram aquela ordem, agora querem outra vez aquela ordem, volta para trás. É pela ordem crescente. O PS falaria no fim. Parece que quer falar no princípio, não quer falar no meio. PS, tenha a vontade.
Não há nada como falar a seguir ao PSD. Não, mas acho que já agora, não queria que isto contasse no tempo, mas que é uma interpelação sobre a concessão dos trabalhos, mas queria dar a minha opinião sobre esta questão. Nós temos usado muitas vezes, e a Assembleia usa muitas vezes este sistema, em que o principal partido da oposição, o primeiro partido que se pronuncia a seguir aos membros do governo. Eu julgo que esse processo é um processo operativo e benéfico para os nossos trabalhos, e julgo que essa regra podia ser, mas a decidirá como entender, naturalmente, mas na minha opinião julgo que era uma boa regra para o futuro que seguir aos membros do governo falasse o principal partido da oposição e só depois o PS e todos os demais partidos pequenos. Isso era apenas uma opinião pessoal que queria expressar.
Sr. Deputado, a sua excelência pode... Deputado António Monteiro, dá-me licença. Sr. Deputado António Monteiro, isto foi uma interpelação à mesa, não foi a vossa excelência. Portanto, se me dá licença, quero apresentar à mesa aqui, penso que é o Presidente da Comissão. Sr. Deputado Pita Ameixa, Vossa Excelência poderá ter toda a razão na argumentação que aqui aduziu. Agora, cabe ao Presidente da Mesa, e dado que é uma interpelação à mesa, seguir as regras estabelecidas por esta Comissão. Esta Comissão tem regras que estavam estabelecidas e que agora foram alteradas. Por consenso de toda a gente, não há mal. Não há mal. Agora, que estas são as regras que estavam estabelecidas, são... Quando há pedido de vinda de um senhor secretário de Estado ou de um senhor ministro a esta comissão, no quadro de um requerimento de um partido qualquer, já sabemos, e temos essa regra como fixa, que após a intervenção do membro do governo, é o partido interpelante que tem direito a usar da palavra. Não era assim que estava estabelecido para as audições do 104, número 2, do nosso regimento. No entanto, podemos, obviamente com o consenso de todos, passar... a alterar essa regra, porque a regra não é rígida e é, digamos, resulta da vontade aqui de todos os partidos. Portanto, Sr. Deputado Pita Ameixa, penso que será a Vossa Excelência usada a palavra em nome do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Agradeço a atenção de Vossa Excelência, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma referência, julgo que é um processo muito importante, muito relevante para a nossa administração e, sobretudo, para a administração local, para a administração geral, o processo da descentralização. E julgo que nós aqui podemos referir dois aspectos nucleares essenciais, um de respeito ao modelo e outro ao conteúdo. E a primeira questão que eu gostava de colocar ao Governo, uma vez que o Governo tem o diálogo miúdo com as autarquias locais, com as suas associações e com a Associação Representativa, a Associação dos Altos Municípios Portugueses, a primeira questão era sobre a entrada em vigor do novo modelo das comunidades intermunicipais, de acordo com o modelo das LUTs 3, e a superação que foi necessário fazer do modelo anterior, que era o modelo do PSD. Como sabe, nós tínhamos no país um modelo que era um modelo sem regra, que tínhamos herdado dos governos do PSD e do CDS, em que as autarquias podiam ter uma forma de se associar mais ou menos atribiliária. Associavam-se conforme os interesses e conforme aquilo que acontecia em cada momento. Isso era muito negativo, porque impedia as autarquias de ter com o Estado uma boa interconexão para promover uma maior descentralização das competências. Nós temos associações de municípios muito dispares, grandes, pequenas, com municípios de uma forma e de outra, isso, de alguma forma, inviabiliza um processo coerente e plano, digamos assim, em todo o país, de promover a descentralização. Este novo sistema, com as comunidades intermunicipais, de acordo com as LUTs 3, veio superar essa dificuldade e é, portanto, um novo modelo que vem permitir, portanto, esta nova descentralização de competências. E, portanto, a primeira questão que punha ao Governo era justamente o sentido de como é que correu este processo de superação, se de facto houve muita dificuldade e se houve muita oposição ou não da parte das autarquias locais em abandonarem o modelo anterior e virem a aderir à nova formulação jurídica que nós aprovámos aqui na Assembleia da República. Em relação ao modelo, em relação ao conteúdo, pois há aqui alguns aspectos que são muito importantes. O primeiro diz respeito à possibilidade destas associações virem a ter competências próprias, virem a receber atribuições próprias da parte do Estado e não apenas delegadas pelos municípios. Portanto, um movimento descendente e não apenas um movimento ascendente. E sobre essa questão, gostava também de ouvir o Sr. Secretário de Estado, o que é que ele pensa e que planos tem o Governo no sentido de poder vir a contratualizar e a delegar nestas e a transferir para estas associações competências que não sejam competências que venham dos municípios para elas, mas diretamente do Estado. Por outro lado, temos a participação na gestão dos fundos comunitários, que é de facto, e contrariando o que disse o PSD no seu discurso, uma novidade muito relevante e muito importante. Os municípios sempre tiveram a ambição de participar mais e mais livremente na gestão das verbas comunitárias e pela primeira vez na história eles têm, digamos assim, a mão na massa, se me permitir a expressão, para fazer essa gestão de acordo com as regras legais. Isso é um aspecto muito relevante que vai permitir às autarquias, através das associações, não só fazer essa gestão, mas permitir outra coisa muito interessante para o país e para o poder local. É que isso é feito na base de planos de desenvolvimento intermunicipais. Portanto, isto de alguma forma induziu a necessidade de serem estabelecidos esses planos e pôs as autarquias a pensarem em conjunto o seu território, parte do território do país. E, portanto, é uma novidade relevante que devemos sublinhar neste aspecto. Por outro lado, há novas áreas onde se deve avançar, como a área da saúde e da ação social. Eu também queria questionar, o Sr. Secretário está a referir-se muito vagamente, o que é que nós podemos esperar, o que é que os municípios portugueses podem esperar e o Estado, de uma intervenção acrescida das autarquias locais no que diz respeito à gestão dos sistemas de saúde e da ação social. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Bom, nós passamos 4 anos a ouvir o Governo falar destes itens que hoje aqui voltaram à mesa. E, uma vez que o Secretário de Estado procura quase que fazer um balanço da governação, porque são 4 anos de mandato, em termos normais seria uma legislatura, eu diria que aquilo que marcará esta legislatura não são os aspectos positivos em relação ao poder local. Bem pelo contrário. Nós assistimos à imposição autoritária do modelo de associativismo, à revelia daquilo que está inclusive na Constituição. Tivéssemos nós o número de deputados suficientes e o Tribunal Constitucional tinha que se pronunciar sobre esta matéria, porque, na verdade, foi claramente violado o livre associativismo e foi posto em causa, portanto, o municipalismo que temos tido até aos dias de hoje. Se formos ver no que diz respeito ao papel do poder local na região de turismo, sabemos o que foi, mais uma imposição autoritária deste governo, retirando aos municípios a capacidade de intervenção que tinham nesta matéria, porque era da sua iniciativa a criação de regiões de turismo, sendo naturalmente depois o seu reconhecimento por parte do governo. O governo apoderou-se desse património do poder local de uma forma absolutamente inaceitável. No que diz respeito a meios, todos temos presentes as promessas, as boas promessas, quando foi das finanças locais, e os compromissos assumidos, inclusive em congressos das autarquias, de que as verbas a transferir estariam de acordo com as receitas fiscais. Todos sabemos como é que o governo manipulou depois essa própria lei e utilizou, como tem utilizado sistematicamente, o orçamento de Estado para legislar contra a legislação, inclusive que aprova. Porque eu gostaria de saber como é que está, por exemplo, a ser aplicada a distribuição das verbas para as associações de municípios. Qual é o critério? Se a lei está a ser cumprida. E não está. Não está. Aliás, foi aqui referido às freguesias. Nós temos aqui um dossiê, aliás, recente, feito pelas comissões de por um conjunto amplo das freguesias, uma moção aprovada por unanimidade, e que, naturalmente, não são os presentes de junta que são prejudicados na sua atividade, porque eles acabam por receber dos parques recursos que o Estado lhes distribui. Isso reflete-se negativamente na pouca obra que as verbas permitiriam fazer, ficam comprometidas essas obras essenciais às populações, porque o Governo, na verdade, retirou-lhes 5 milhões de euros. Já não são o referente aos 11,6% a que, cumprindo-se os tais compromissos eleitorais que foram tomados na altura junto às autarquias, se deveriam fazer. Nada foi feito. Nada. E, portanto, este Governo tem sido lesto, de facto, em descartar-se de problemas que não conseguiu resolver na área da educação, na área da ação social e na área da saúde, que são três problemas bem difíceis de responder, e é isso que o Governo tem procurado, de facto, transferir para as autarquias, mas sem meios, sem os recursos financeiros necessários. Isto é, o Governo continua, de facto, a ficar com as verbas que deveria transferir para o bom cumprimento, o bom exercício, porque não basta reconhecer que as autarquias fazem mais e melhor com menos dinheiro. Isso é reconhecido por toda a gente, isso está demonstrado. Mas o Poder Central não abriu, efetivamente, mão até agora, de disponibilizar os recursos financeiros que permitissem às autarquias ir mais longe. E em casos, agora como este, em que, na verdade, as autarquias tinham projetos. As autarquias estavam em condições de fazer mais obras, estavam em condições de dinamizar, no plano local e por todo o território nacional, um conjunto de investimentos que poderiam contribuir significativamente para a melhoria das condições de vida das populações, mas a verdade é que o Governo, também nesta matéria, tem sido muito comedido no que diz respeito a abrir possibilidades para que o poder local pudesse exercer um maior papel na resposta à crise. Porque é lá que podem abrir, de facto, concursos que podem concorrer as pequenas e médias empresas. É lá que podiam manter postos de trabalho, podiam criar, efetivamente, obras benéficas para a qualidade de vida da população. Mas isto o Governo não teve em conta. E basta ver a forma como o Governo se posicionou agora mesmo no debate deste orçamento, deste novo orçamento, que apresentou e que, na verdade, para além de desmistificar a capacidade e a seriedade do orçamento anterior, vem mostrar que não houve abertura nenhuma para dar às autarquias maiores possibilidades de poderem efetivamente investir e investir com a garantia de que, na verdade, o dinheiro é utilizado em prol das populações. E, portanto, eu acho que este, se o Sr. Secretário está pretendendo fazer aqui um balanço positivo da governação deste Governo, dispôs de uma maioria absoluta. Desta vez não teve desculpas. Porque no passado o PS sempre desculpava, dizendo: ah, nós não temos maioria absoluta, temos que negociar aqui, temos que negociar ali. Desta vez teve maioria absoluta. E ainda teve um bónus de 6 meses para governar. E o que é facto é que falhou em toda a linha em matéria de poder local. Já não falo na regionalização, que o PS meteu na gaveta neste mandato, porque quer para 2013, uma evidente, quando tiver já desbaratado o CREN, nessa altura então, pensa na regionalização, que é para transferir o resto dos problemas que tem estado a acumular nestes 4 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, pela sua interpelação. E, seguindo a ordem estabelecida, dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que é a representação do CDS-PP, que fará a sua intervenção. Tenha à vontade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, antes de mais, seja bem-vindo, Sr. Secretário de Estado, porque tem andado um pouco desaparecido. Um pouco desaparecido porquê? Porque realmente, quando o Sr. Secretário de Estado começa a sua apresentação por falar na consolidação de um processo de centralização, com toda a franqueza, o Sr. Secretário de Estado não deve estar neste país, deve estar noutro. Porque aquilo que para o governo do PS é descentralizar, tem desde logo à partida um erro no conceito. É que, na realidade, aquilo que o governo tem estado a fazer com as autarquias é delegar. Ou seja, tem estado a tratar as autarquias, os municípios, da mesma forma que os municípios tratam as freguesias, que nós censuramos, além do mais, através de protocolos, negocia protocolos, e aquilo que os municípios estão a executar são funções do Estado, aquilo que seriam preocupações que deveria o Estado, a Administração Central, ter, mas na realidade aquilo que está a ser feito é através dos municípios, da mesma forma que uma freguesia trata de questões que são municipais através de um protocolo com o município. E isso é feito ao mesmo tempo em que, noutras matérias, assistimos a uma forte centralização por parte do PS. E não adianta tapar o sol com a peneira. O que é que está a passar-se no setor das águas e dos resíduos? Que são matérias que eu sei que não é o Sr. Secretário de Estado que trata delas, mas onde há uma forte centralização no Grupo Águas de Portugal através do Ministério do Ambiente. Matérias que são da competência dos municípios há imenso tempo. E que agora nós temos a clara estatização, através de uma empresa pública que é controlada pelo Estado, nestes dois aspectos, que eram competências municipais, e no fundo aquilo que o Governo diz é ou é feito através deste grupo, ou não há verbas comunitárias para essas autarquias. Isso não é centralização, Sr. Secretário de Estado. Para mim é. E isto acontece também na mesma altura em que são introduzidas as CIM. Se o Secretário de Estado não se... Eu confesso que não tive surpresa, mas não se preocupa com a reação, por exemplo, do Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, do seu partido, quando contesta a forma como estão a ser instituídas as CIM. Mais centralista do que o modelo que o PS defendeu para a criação da CIM, é impossível. Ou seja, é regra e esquadro. E em vez de nós estarmos a falar de uma livre associação de autarquias, que sim seria um exercício de autonomia dessas mesmas autarquias locais, não. O Governo é que decide quem é que se pode associar com quem. Se isso é descentralização, se é Secretário de Estado, estamos conversados. Agora, e a reforma das freguesias? Vamos continuar sem ter reforma nenhuma? E em relação a um outro aspecto que o Sr. Secretário de Estado falou, eu confesso que tenho a maior das preocupações. O Sr. Secretário de Estado falou na questão da crise económica internacional para permitir a criação do programa de pagamento de dívidas a fornecedores. Nós sabemos que isso, a crise económica internacional, pode servir de justificação para muita coisa, mas isso não tem a ver com a questão do atraso dos pagamentos a fornecedores. Isso já acontecia antes. Agora, usar esse mesmo pretexto para permitir que haja obras sem concurso até 5 milhões de euros, se está a estar, e não dizer uma palavra sobre isso nesta audição, confessamos que achamos que é uma falha nesta mesma audição por parte do Sr. Secretário de Estado. Porque, evidentemente, que contestamos frontalmente essa ideia do Governo. Isso põe em causa a transparência, põe em causa a concorrência, dá força ao eleitoralismo mais antidemocrático que pode haver e conduz, como é evidente, ao despesismo. E, portanto, gostava de ouvir alguma justificação sobre que propósito agora é que vamos ter obras por ajuste direto até 5 milhões de euros. A crise internacional também serve para justificação para isso? É que se a crise internacional agora vai servir para justificação de tudo aquilo que são iniciativas que são ou que não têm uma verdadeira justificação, o Sr. Secretário de Estado, evidentemente que isso me parece muito pouco. E em relação a um outro assunto, que já foi aqui levantado, que é a questão do pagamento aos presidentes de junta de freguesia. Não é sequer muito dinheiro, mas isso tem um significado político. Aliás, tem dois. Desde logo, um é registar a falta de peso político do Sr. Secretário de Estado no Governo para não conseguir explicar ao Sr. Ministro das Finanças que 5 milhões de euros, que são uma ínfima parte do orçamento, seriam o cumprimento da Lei 11/96. E é, evidentemente, um mau sinal político em relação aos autarcas de freguesia, porque significa um manifesto de desrespeito, ainda por mais, para aquelas que são as maiores freguesias e que são aquelas que, até segundo o próprio Partido Socialista, deveriam continuar a existir. E, portanto, a pergunta é óbvia. O Governo vai mudar a Lei 11/96? Ou vai corrigir essa omissão no orçamento? Estamos agora, outra vez, aqui com o orçamento na Assembleia. E, portanto, a questão é esta, que é, são 5 milhões, e aquilo que eu pergunto é, vai o Governo continuar a pregar este calote às freguesias, ou não? Por outro lado, e para terminar, uma vez que o meu tempo está já esgotado, em relação a uma pergunta que eu fiz ao Sr. Secretário de Estado da última vez que cá esteve, pagamento de IMI pelos edifícios do Estado está previsto na Lei das Finanças Locais. O Sr. Secretário de Estado disse que estava a ser feito pelas câmaras municipais o levantamento. A minha pergunta é, o Sr. Secretário de Estado já tem essa informação? Já está feito esse levantamento? Já está quantificado o valor de IMI que os edifícios do Estado irão pagar às autarquias, ou não?
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, pela sua intervenção. E dava agora a palavra à Sra. Deputada Alda Macedo, que a representação do Bloco de Esquerda também irá intervir. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, tinha algumas questões que queria colocar ao Sr. Secretário de Estado. Aliás, seguirei justamente um pouco o roteiro do que foi a sua própria intervenção, não deixando, no entanto, de reiterar esta questão que tem sido aqui colocada por grupos parlamentares antes de mim e que é uma matéria que se arrasta já desde a discussão do Orçamento de Estado e que tem justamente a ver com este problema do financiamento das freguesias. Na verdade, na altura tivemos a oportunidade de dizer ao Secretário de Estado que, a nossa opinião, havia aqui um problema de incumprimento da Lei de Finanças Locais que prevê justamente o pagamento deste montante em relação aos autarcas de freguesia em dedicação àquilo que é a sua atividade de autarca de freguesia. E há aqui um problema de sustentabilidade da ação da freguesia que, na verdade, posto em causa e sobre ele eu não queria deixar de reiterar esta questão que já foi colocada por outros antes de mim. E, portanto, seguindo aquilo que é o roteiro da sua exposição, eu começaria justamente pelo fim. O Sr. Secretário de Estado anunciou-nos aqui 1.150 estágios para jovens licenciados no quadro da administração local. Esta parece-nos ser uma boa iniciativa, mas, Sr. Secretário de Estado, isto remete-nos para um problema que é um problema que não está resolvido hoje e que é o problema que tem a ver com os trabalhadores da administração local a dois níveis. Na verdade, subsistem dúvidas interpretativas sobre o modelo de avaliação dos trabalhadores da administração local, o que tem levado a que haja processos e procedimentos diferenciados em diferentes municípios. E, portanto, nós queremos saber que o Sr. Secretário de Estado, com a maior clareza, nos explicasse como é que se resolve o problema destas discrepâncias em relação à avaliação destes trabalhadores. Depois, ainda, do que resulta daquilo que é o processo de transição de regimes e que suscitou todo um conjunto de procedimentos que enfermam de algumas irregularidades na aplicação da Lei 12A de 2008, existe, na verdade, uma dificuldade, que é esta dificuldade com que as autarquias se confrontam, que é a dificuldade de terem no seu quadro de pessoal gente que não é suficiente para cumprir aquilo que são as tarefas que lhe estão cometidas, ponto número um. Ponto número dois é o problema de ter, num quadro em que o Governo anuncia muito boas intenções ao nível daquilo que é resolver os problemas do emprego no nosso país, mas que se compadece, que se acomoda, que se conforma com manter trabalhadores ao serviço da administração local que estão em situação de grande precariedade, com vínculos precários que se prolongam através do tempo. E, portanto, eu quero saber é se estes 1.150 estagiários que vão entrar, o que é que lhes acontece no futuro? São 1.150 estagiários para ficarem a trabalhar a recibo verde, são 1.150 estagiários para fazer um estágio e depois irem para a rua, ou são 1.150 estagiários que podem ter alguma expectativa de vir a resolver aquilo que são as necessidades do quadro de pessoal das autarquias? Porque este é um problema hoje, é um problema significativo. A Sra. Secretária de Estado, é a própria Associação Nacional de Municípios que o reconhece nas suas publicações que existe hoje uma redução do número de trabalhadores ao nível da administração local e que não tem capacidade para dar resposta àquilo que são funções mais elementares. Mais elementares. As cidades hoje, os nossos municípios hoje, há queixas de norte a sul do país que as cidades estão cada vez mais sujas. Porquê? Porque, na verdade, há carência de trabalhadores para aquilo que são tarefas de limpeza urbana e, portanto, há aqui um ciclo vicioso. A prestação de cuidados é de pior qualidade e aquilo que é o vínculo dos trabalhadores com a administração local é um problema que continua a ser adiado e continua a não ser resolvido. Terceira questão. O Sr. Secretário de Estado falou do programa de regularização das dívidas a fornecedores. Eu pergunto-lhe se não acha estranho que só 80 municípios tenham respondido a este programa. Como é que explica isto? Porquê é que só 80 respondem a um programa desta natureza? Vamos a ver. Este é um problema com o qual os municípios se defrontam, que é o problema de dívidas a fornecedores que se arrastam ao longo do tempo, que põe em causa aquilo que é o bom nome da própria autarquia. Há um programa de 1.200 milhões de euros, como diz o Secretário de Estado, e só 80 municípios é que respondem. Será que os municípios não foram devidamente informados? Será que houve fraca capacidade de dinamização da parte do Governo em relação a isto? É a capacidade de execução das medidas da parte da sua Secretaria de Estado que está aqui posta em causa? É bom que o seu Secretário de Estado dê aqui uma resposta em relação a isto, que se prende com aquilo que são os níveis de execução. E, na verdade, teria ainda uma questão sobre o desenvolvimento local. Já foram postas algumas questões, mas como o meu tempo está no fim e o Sr. Presidente me avisa para esse facto, deixarei para uma segunda oportunidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alda Macedo. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, não está cá ninguém do PEV. Portanto, Sr. Secretário de Estado, houve aqui um conjunto de perguntas, mais de duas dezenas, mas só tem 20 minutos. Tem uma grande capacidade de síntese para as perguntas que lhe fizeram, embora algumas tenham sido feitas pelos diversos partidos, mesmo a pergunta por diversos partidos. Mas Vossa Excelência, melhor do que eu, saberá gerir o seu tempo. Palavra, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a todas à senhora e aos senhores deputados pelas questões que lhe colocaram e que permitem adicionalmente esclarecer alguns dos aspectos suscitados na minha intervenção inicial. Eu diria que a minha primeira reação, que é um pouco de alguma surpresa, perante o país irreal em que vivem alguns dos deputados da oposição e, por outro lado, uma profunda surpresa perante aquilo que é uma clara contradição, que aliás tem raízes históricas em várias das forças políticas mais tradicionais que aqui estiveram nesta reunião e tomaram parte neste conjunto de questões colocadas, uma clara contradição entre uma aparente retórica descentralizadora, daquilo que é a incompreensão, daquilo que é a dificuldade em viver e correr aquilo que são os riscos efetivos de um processo sustentado de confiança na administração local, de uma gestão descentralizada, capaz e responsabilizadora. E, de alguma forma, seguindo aquilo que misto daquilo que foi a minha intervenção inicial, nos 5 pontos que entendi aqui trazer, e não a falar, Sr. Deputado Mário Albuquerque, não a falar do passado, não, a dizer, aliás, e com toda e com esse objetivo, nem tanto um balanço, podemos fazê-lo, mas isso, tanto que foi feito, implicará mais tempo e dentro de alguns meses não deixará de ser feito, mas fundamentalmente aquilo que é uma atualização de questões que são permanentes, em que a diferença é que estão hoje a ser concretizadas relativamente aí por junho, se não estou em erro, eu esqueço aqui a vinda a esta comissão intercalar, que foi exclusivamente para matérias orçamentais, mas desde a última vez em que estive aqui, nesta comissão, neste modelo regimental. E diria, Sr. Deputado Mário Albuquerque, deveria conhecer melhor o país. E deveria conhecer melhor aquilo e confiar mais no poder local democrático. Confiar mais na capacidade da administração local em, de facto, acreditar que em domínios estruturantes, e a educação é um deles, não se anda a discutir abstrações sobre aquilo que a administração local pode ou não fazer com maior eficácia numa dimensão de proximidade, assumindo funções que são funções que tradicionalmente eram desempenhadas pela administração central. Agora temos de ter aqui é um discurso coerente e de alguma forma eu sei que o meu amigo, o Sr. Deputado José Soeiro, é aqui coerente na afirmação de uma matriz ideológica assente no centralismo, dito centralismo democrático, e que o leva, aliás, a teoricamente sustentar uma vocação descentralizadora, mas depois dizer, quando há efetiva descentralização, que cá está a administração central, cá está o governo a desresponsabilizar-se, a atirar para cima das autarquias locais áreas significativas de competência. Ora bem, entendamos sobre a coerência do alegado discurso descentralizador do Partido Comunista Português. Se esta matriz descentralizadora depois não convive com qualquer prática de efetiva alteração radical naquilo que é o maior processo de descentralização, diria que desde a década de 80. São, de facto, 103 municípios, Sr. Deputado Mário Albuquerque, porque aos 92 que inicialmente tinham celebrado o contrato para o exercício destas competências, e este modelo foi querido pela Associação Nacional de Municípios. Um modelo de que, estando-se num processo que está num primeiro ano de vigência, não deveria, e em que cabe a cada município saber exatamente que recursos tem, e ter recursos adequados e correspondentes àquilo que o Estado gastava no desenvolvimento destas funções ao nível do seu município, foi entendido que não deveria existir uma pura transferência de recursos prevista global, genericamente, no orçamento do Estado. Isso acontecerá, certamente, dentro de alguns anos, quando todos os municípios interiorizarem e assumirem o exercício destas competências. Mas, de facto, para além dos 92 iniciais, houve um conjunto de municípios significativos que, entretanto, não tinham concluído o seu processo interno de aprovação pelos seus órgãos de adesão a este, e que são municípios extremamente significativos. Eu destacaria municípios como Sintra, Alcobaça, Sardual, Omeda, ou municípios das áreas urbanas como Odivelas ou Vila Franca de Xira, para falar de município, isto é, três dos maiores municípios portugueses, Sintra, o maior município em população e neste momento já o primeiro município em número de estudantes no primeiro ciclo do ensino público, Odivelas e Vila Franca de Xira, que não estavam entre os 92 iniciais, de facto acresceram a esses 92, bem como alguns municípios entre aqueles que, enfim, que me referi aqui de memória. Estamos numa fase, de facto, de experiência. É por isso que o Governo decidiu já, de acordo com o que tinha anunciado, constituir um observatório do acompanhamento das políticas educativas locais, isto é, um observatório de acompanhamento deste caminho de descentralização, que tem dificuldades, que tem oposição de muita reação corporativa, de muita reação ideologicamente centralista, e por isso convém acompanhar, e iremos fazê-lo com a participação da, com a participação da Associação Nacional de Municípios. Colocou uma questão muito pontual, que é fácil e por isso é muito elementar, que é assim, relativamente a contratos de programa, por mim celebrados, de facto, nós acabamos com o modelo casuístico de celebração desses contratos, só o fazemos e com o quadro de, nos termos da lei, com base em critérios gerais e com base em publicação em Diário da República, e portanto, já o tinha dito a última vez que cá estive, em 2008, não assinei nenhum novo contrato dessa natureza. Ou melhor, foram desenvolvidos 7 decididos no final de 2007. Aí não há qualquer novidade. Relativamente às comunidades intermunicipais, matéria suscitada, quer por vários dos senhores deputados, mas designadamente pelo senhor deputado Pita Ameixa, eu diria que, de alguma forma, foi com muita satisfação que eu verifiquei, num período que foi extremamente curto, a adesão significativa dos municípios, não só à organização, segundo este modelo, que é praticamente generalizada, com a exceção que foi já referida por um senhor deputado, mas também com a elaboração de planos de desenvolvimento territorial e com esta possibilidade efetiva de contratualização de volumes significativos de recursos a gerir no âmbito do quadro de referência estratégico nacional. De tal modo que, de toda a zona centro, onde existem 12 espaços sub-regionais, todos eles completaram já o seu modelo de organização e, aliás, apenas em 2 deles não estão ainda os estatutos publicados em Diário da República. Relativamente à região norte, os processos de constituição estão completados e serão publicados no Diário da República em breve os estatutos relativos às comunidades do Douro, do Trás-os-Montes e do Ave. Relativamente ao Alentejo, no quadro do processo de diálogo com os municípios, foi possível fazer planos de desenvolvimento territorial e será possível fazer aqui um ajustamento pontual de território envolvendo dois municípios, um do Alto Alentejo e outro do Alentejo Central, como aliás sempre foi afirmado em concertação com os municípios. Cádiz, aliás, é com muita expectativa que contamos acompanhar a primeira fase deste processo de desenvolvimento destes recursos. Porque se os 431 centros educativos aprovados até dezembro não foram ainda no âmbito deste processo de contratualização, nós acreditamos profundamente no papel desta dinamização da economia local e desta gestão de proximidade também para uma boa execução e para uma execução descentralizada do CREM. Daí, mecanismos adicionais de adiantamento de recursos, daí também mecanismos que permitem, ao contrário do que caluniosamente foi dito e aqui indiretamente repetido, que aos municípios seja facultado, na sequência das deliberações do Conselho Europeu de dezembro, seja facultado relativamente a áreas prioritárias, relativamente a centros educativos e a programas locais no âmbito das energias renováveis, que
com consulta a três entidades durante o ano de 2009, seja possível o desenvolvimento destes projetos sem a realização de concurso público. Aqui estamos a falar, neste caso, de processos de decisão que envolveram a aprovação de cartas educativas pelas Assembleias Municipais, a sua homologação, o concurso a financiamento no âmbito do CREN e uma prioridade absoluta ao desenvolvimento aqui destes projetos, como verão, com uma referência com âmbitos perfeitamente limitados e com uma necessidade de recurso a mecanismos de consulta. Acabou-se aqui com, de facto, não é possível. A liberdade associativa tem a ver com finalidades múltiplas, mas a estruturação de modelos de descentralização. Poderão olhar para tal em qualquer modelo territorial comparável. Espanha, França, Alemanha, qualquer modelo que entenderem, em que exista uma efetiva descentralização de competências, tal assenta num modelo territorial, claro, transparente, estável, que quer numa dimensão regional, quer numa dimensão sub-regional, estruturada aqui em torno das comunidades intermunicipais. Isto vale quer para uma boa desconcentração da administração territorial do Estado, segundo um modelo correspondente a cinco espaços territoriais correspondentes às regiões plano, e não a modelos variáveis de organização da administração desconcentrada do Estado, em que assumimos no programa de governo ser esse o modelo de organização territorial mais coerente, mais consensual na sociedade portuguesa e com maior eficácia no seu modelo de gestão. Isso aplica-se no prazo, na reorganização feita na administração desconcentrada do Estado, mas também se aplica naquilo que é a relação com os municípios, que permite, ao contrário do que existiu em quadros comunitários anteriores, que o antigo presidente da Câmara de Castro Verde seja hoje gestor executivo do Programa Operacional Regional do Alentejo, ou para o antigo presidente da Câmara de Tomar seja hoje gestor a tempo executivo do Programa Operacional Regional do Centro, eleito pelos municípios das regiões abrangidas. Essa é que é a diferença, não é teoria de retórica descentralizadora que terminava em nada ou terminava em modelos anarquizantes, autogestionários de desorganização territorial, em que dividir para reinar, de facto, era aquilo que melhor salvaguardava uma visão centralista do desenvolvimento das políticas públicas. E isso aplica-se também, Sr. Deputado José Soeiro, à área do turismo, em que, de facto, é um elemento de racionalização indiscutível passarmos, julgo que 19 regiões de turismo, de modelo vário e não inserção em nenhuma região de turismo de um número significativo de municípios, para um modelo em que os municípios têm uma participação significativa no seu modelo e, se não fosse assim, não seria possível que o anterior Presidente da Câmara de Austrel tivesse dado funções para assumir funções na estrutura de turismo do Alentejo, ou o antigo Presidente da Câmara de Sesimbra, ou até há pouco tempo Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Orém, só para assumir por confiança dos autarcas por confiança dos autarcas das regiões envolvidas e não por qualquer ditame centralista do governo, mas sim por uma coerência de organização do modelo territorial que permite uma participação que, objetivamente, cria condições para tempos diferentes. Para tempos que terão dificuldades, mas que comparam com a ausência desta participação em modelos anteriores. É por isso que a confiança nesta dimensão de participação local tem a ver também com a simplificação de modelos de decisão administrativa, com a criação de uma rede descentralizada de lojas de cidadão, com a simplificação dos modelos de gestão territorial, com a alteração efetuada no regime de ordenamento do território, com a simplificação dos mecanismos de licenciamento municipal. Não é coerente, é aqui dizermos que a burocracia, a centralização são maus ou horríveis, e quando são tomadas medidas desburocratizadoras com transparência que permitem acompanhar por via eletrónica os procedimentos administrativos, que permitem o controle dos prazos de decisão, que permitem saber qual é a entidade que não emitiu ainda parecer, que dão relevância à ausência de decisão, quando essas medidas estão tomadas, bom, vir aqui dizer que está a ser posta em causa a transparência administrativa, isto é com descentralização, é com transparência na decisão que se combate não só a ineficiência, a burocracia, mas também, é bom dizê-lo, a corrupção e a ausência de transparência na decisão, seja ela a nível nacional, seja ela a nível local. A Sra. Deputada Alda Macedo levantou um conjunto de questões diferentes deste tipo de matérias às quais eu não queria deixar de responder. O programa de estágios para jovens licenciados na administração local é já o terceiro programa. É o que tem uma maior dimensão. Estamos a falar de estágios em que 70% da remuneração da bolsa de estágio é suportada através de financiamento comunitário e, portanto, apenas 30% é que é suportada pela autarquia local. Não estamos a falar de uma experiência de exercício de funções por jovens qualificados com menos de 30 anos nos municípios e nas freguesias. Não há aqui nenhum direito neste programa, nem nos dois anteriores. Este é o maior. Nós começamos por um programa que envolveu no primeiro ano. É que quando eu cheguei ao governo existiam... Eu explico-lhe já o que é que lhes vai acontecer. Eu vou-lhe aqui, sem nenhuma capacidade, estamos a falar, com certeza, Sra. Deputada, e eu agradeço essa questão, sem ter aqui nenhuma capacidade de ter bola de cristal, que não tenho nenhuma capacidade de ter bola de cristal. O que sucedeu foi o seguinte: quando cheguei ao governo, só existia um programa de estágios para a administração central. Não existia para a administração local. Decidimos criá-lo para a administração local. Ele permitiu, num primeiro ano, a frequência desse programa por cerca de 700 e poucos licenciados. Num segundo ano, por cerca de 900. E neste momento estamos, recolhidas as candidaturas dos municípios, a falar de um valor superior a 1.150. Ora bem, o balanço de avaliação do primeiro programa, que é o único que já está concluído, o que é que nos leva? Leva a que 70% desses jovens foram depois contratados, em face do seu desempenho, cerca de 70% desses jovens foram depois contratados pelas autarquias em que prestaram funções, fruto, certamente, do reconhecimento do mérito do seu desempenho. Também relativamente, o que significa aqui uma significa valorização técnica pelos mídios. Permitam-me aqui também que, relativamente ao CIADAP, o CIADAP local foi apenas regulado em 2006. Na revisão global do CIADAP, foi previsto que a adaptação do CIADAP local teria efeitos apenas em 2010. Nós não queremos deixar isso para o final do ano. Portanto, neste momento, temos já preparado, vamos iniciar dentro de poucas semanas a discussão com as associações sindicais, temos já preparada a revisão do CIADAP, adaptando-o à administração local, bem como respondemos o que a sua questão é a adequação autónoma dos municípios, das suas necessidades de pessoal, àquilo que são às suas exigências legais, também à adaptação do regime de organização dos serviços, acabando com aquilo que era o limite estabelecido na Lei 116/84 à relação entre a despesa com pessoal e o conjunto da despesa corrente. Há aqui uma questão que foi por vários levantada. Bom, eu acho que essa questão, eu compreendo aqui a vossa animação fora de tempo em discutir uma matéria relativa a 330 freguesias, quando 4.259 tiveram, de facto, quando as freguesias tiveram um crescimento de 5% nas suas transferências no orçamento do Estado. A questão que estão, que vejo aqui com grande animação que quiseram colocar, é uma questão orçamental que, em sede própria e no momento próprio, foi discutido.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos prestados. Temos uma segunda volta que vamos iniciar. Nesta segunda volta, cada grupo parlamentar terá direito a falar, a intervir durante 3 minutos. Seguindo a mesma metodologia, dava a palavra ao PSD. Vai falar o Sr. Deputado Ofélio Moleira, em representação do PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. E eu quero começar esta minha pequena intervenção mostrando a minha surpresa que contraponho à do Sr. Secretário de Estado. É que o Sr. Secretário de Estado ficou surpreendido com deputados que acusou de irreais, quando o senhor é membro de um governo central e centralizador, e nós somos deputados eleitos de todo o país, para onde voltamos todas as sextas-feiras, e portanto conhecemos bem o país real. O que eu vi durante a sua resposta de 20 e tal minutos é que o senhor secretário de Estado esteve a falar para deputados da sua imaginação, porque não respondeu às questões que lhe foram colocadas por estes deputados que aqui estão e que são do país real. O senhor não respondeu a nada e, portanto, o senhor inventou, de facto, os deputados e, assim, acredito que esteja surpresa e que nos ache irreais, porque o que o senhor está a ver são deputados que não existem e que estão na sua imaginação. Mas eu vou-lhe dizer o que é o país real. O país real é um país de municípios onde a crise está a eclodir com uma força brutal, porque as empresas e as pessoas empregadas nessas empresas estão em municípios, evidentemente, e, portanto, fazem das câmaras municipais o primeiro balcão de atendimento, como se fosse como quando recorriam às misericórdias no século XVII e XVIII. E, portanto, aquela descentralização de poderes para as autarquias, que a lei obriga, mas que o governo PS transformou em delegação de competências, faz com que o senhor secretário de Estado tenha falado por alto numa carta social municipal, que parece que está em estudo, enquanto as autarquias vão dedicar cerca de 5 milhões de euros, ainda não está bem contabilizado tudo o que vão dedicar ao apoio social, e isso consiste em reduzir taxas de água e saneamento, em baixar impostos, em congelar rendas camarárias, em atribuir apoios sociais às pessoas e apoios às empresas, e portanto, isso é um manancial que não sabemos se cabe nessa carta social da sua imaginação, que nem sabemos quando e quais são os critérios para a fazer. E, portanto, senhor Secretário de Estado, a minha primeira questão tem a ver com o programa que o senhor Secretário de Estado, como membro do governo que coordena e que tutela as autarquias locais, como é que o senhor secretário de Estado reage perante esta enormidade de milhões que as autarquias vão ter de dedicar aos apoios sociais e, portanto, à parte social dos municípios, sem que o governo tenha dado qualquer sinal de apoio para já. A outra questão diz respeito ao CREN. Eu bem sei que não está nas suas competências a decisão sobre o CREN, está noutros ministérios, simplesmente, já foi aqui falado por outro colega, a falta de força política que o senhor tem, que a sua Secretaria de Estado tem dentro do governo, e, portanto, a parte de falta de execução do CREN, e sabemos que a execução do crédito situa apenas 1%, e é inaceitável que não estejam a ser, aprovadas as candidaturas. São centenas e centenas de candidaturas de municípios que muito resolveriam a questão económica e social dos municípios e a desertificação dos municípios e, portanto, a minha segunda questão tem a ver com a falta de execução do CREN e, perguntando concretamente ao Sr. Secretário de Estado, que esforço está a desenvolver com os seus colegas que tutelam o CREN para que sejam rapidamente desbloqueadas estas questões. Finalmente, queria só colocar uma outra questão, a questão do pagamento a fornecedores. O Sr. Secretário de Estado referiu que eram 80 municípios. 80 municípios são 25% das nossas autarquias na questão dos municípios, o que significa que 75% do território nacional está a dever aos fornecedores. Sabemos que essa é uma questão de liquidez, que é uma parte da solução do problema da crise e da liquidez neste país. Portanto, esta é a minha terceira questão para o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado José Augusto Carvalho. Em nome do PSD. Sr. Deputado, tenha a bondade. Sr. Deputado, eu não tenho culpa que o seu partido não o deixe intervir.
Bem, primeira nota e com toda a simpatia, assumidamente o PS não recebe lições. E não recebe lições particularmente das forças políticas que estiveram no governo entre 2002 e 2005. Entre 2002 e 2005, porque convenhamos, façamos um apelo à memória, os nossos anteriores governos, pela vossa atitude inédita ao tempo de violação da lei das finanças locais, os nossos governos tiveram que fazer um esforço enorme de descentralização financeira. E com isso, os municípios viram duplicadas essas transferências e as freguesias tiveram um aumento de 150%. Isto são factos. Relativamente às competências que os senhores tanto badalaram, nós compreendemos que todos nós, num quadro de seriedade, temos de perceber que se trata de algo sempre complexo. Transferir competências da administração central para as autarquias e, particularmente, para os municípios. Agora, fazer o que os fizeram, com a transferência da fiscalização da venda das lotarias, dos arrumadores dos automóveis, do licenciamento das fogueiras, das queimadas, dos acampamentos ocasionais. Bem, se é esta a vossa mais-valia para a causa da descentralização, era melhor que aguardassem e não invocassem. Eu, atendendo à escassez do tempo, eu só refiro aqui três êxitos insufismáveis do atual governo e que não são êxitos fatos, passageiros, transitórios, são estruturais. O primeiro êxito é esta descentralização, obviamente numa primeira fase contratualizada na área da educação. O êxito que isto constitui, particularmente, e os efeitos que isto tem ao nível do primeiro ciclo. E contratualizada, porque passada essa fase transitória, haverá uma estabilização do quadro legal. O segundo êxito é o associativismo, nesta forma das comunidades intermunicipais. E eu posso dar testemunho, porque sou membro de um órgão deliberativo de uma comunidade intermunicipal. Não é de cima para baixo, nem de baixo para cima. Teria que haver coerência nas unidades territoriais. O processo de desenvolvimento, Sr. Presidente, Sr. Deputado de Estado e Srs. Deputados, não se compadece com esta geometria variável. O processo de desenvolvimento exige parcerias, ou seja, exige correspondência nas unidades territoriais que são base essencial e fator essencial de desenvolvimento. Um terceiro êxito, que é o corolário, a contratualização, é de facto inédito. Não é cereja, são milhões. É inédito, nunca se verificou.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jogos de Carvalho. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado José Soeiro, não é? José Soeiro, do PCB. Minha bondade, Sr. Deputado. Sr. Deputado, posso dar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro? Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeira questão. O Sr. Secretário de Estado é demasiado inteligente e sabe qual é o nosso pensamento em matéria de centralização autárquica para tentar confundir com conceitos que não correspondem àquilo que é, aquilo que defendemos e aquilo que praticamos. E aquilo que eu disse aqui é que o Governo tem despejado responsabilidades sem os meios necessários para o exercício das funções. E esta é a questão de fundo. É que o Governo não cumpre sequer as leis que faz. Não cumpre sequer as leis que faz. E, portanto, desrespeita os municípios, desrespeita as freguesias, desrespeita, utilizando, inclusive, o instrumento chamado Orçamento de Estado para legislar contra aquilo que aprova em leis gerais. Isto é que é, de facto, uma novidade nesta governação do Partido Socialista. E fica esse registro. A segunda questão, e de facto não é por acaso, eu me perguntei, agora digo, o Governo não cumpre a legislação em matéria de respeito daquilo que a lei determina, no que diz respeito ao transferir as verbas a que os municípios têm direito, e às verbas a que os seus municípios têm direito, e às verbas que as freguesias têm direito, por lei. E, portanto, esta já não é uma pergunta, é uma afirmação. E fica essa afirmação e desafio o Sr. Secretário de Estado a dizer o contrário. Exatamente. Depois, diria-lhe que, em relação a respeito das autarquias, quando o Sr. Secretário de Estado nos diz que o associativismo livre dos municípios seria um associativismo autogestionário anárquico, está tudo dito quanto à concepção que tem, de facto, no que diz respeito às autarquias. E à falta de respeito que este Governo tem tido, efetivamente, em relação às autarquias. Porque o Sr. Secretário de Estado, se tivéssemos tempo, poderíamos discutir o que é que foi a discussão, por exemplo, da nossa lei sobre as regiões de turismo e aquilo que o Governo fez, governamentalizando e entregando a um patrão todo poderoso, o turismo de Portugal, o turismo, que foi uma área onde sempre foram as autarquias o motor que dinamizaram e construíram a realidade do turismo em Portugal. Este Governo está virado é para os pines. Podíamos discuti-los o que é que isso significa em termos de desordenamento do território, em termos, de facto, de especulação imobiliária sobre o território, sobretudo o território que devia estar preservado. E, então, tínhamos aqui para discutir durante muito mais tempo, não era para este momento. E, portanto, nesta matéria, Sr. Secretário de Estado, de facto, o Governo está mal, esteve mal e, pelos vistos, continua mal, porque o Governo não só errou, como por vistos tem dificuldades em ouvir os outros e perceber que se aprende sempre alguma coisa com os outros. O PS não tem nada que aprender. Era isto que devia ter dito na altura em que se candidatou. Dizer as malfeitorias que ia fazer se apanhasse uma maioria absoluta. E então veríamos se os portugueses teriam dado essa maioria absoluta ou não. Aliás, vê-lo-emos nas próximas eleições. Cá estamos para ver. Portanto, o Partido Socialista, de facto, o Partido Socialista ludibriou os portugueses. Ludibriou os portugueses, não cumpriu aquilo. E quando fala aqui de 1.200 jovens que podem ter, era bom é que encontrássemos solução para os 60 mil jovens licenciados que não encontram emprego. E para as centenas de milhares que estão neste momento no desemprego e que não são só o resultado da chamada crise internacional que o Partido Socialista gosta de invocar. Não, começaram na crise nacional que o modelo neoliberal que o Partido Socialista adotou durante os anos de governação, de facto, criaram e que estão à vista agora os seus resultados um pouco por todo lado. Porque copiaram esse modelo. Copiaram esse modelo. Portanto, em matéria de modelos, temos que conversar. Diria, portanto, e para acabar, que, na verdade, estamos num final de governação e os números falam por si. E pode-se dizer, em tal parte foi assim, em tal parte foi assado, estão lá eleitos e até procuram o Sr. Secretário de Estado invocar nomes de autarcas do PCP ou autarcas de outros partidos para dizer que há uma aceitação. Não, não se confundam os planos. Naturalmente o PCP intervém nas instituições. Mas isso não significa a aceitação das imposições antidemocráticas que este Governo praticou durante 4 anos.
Não
confundamos isso. Nós percebemos já que o Partido Socialista, por vontade, ficava com tudo, mas a democracia ainda não chegou aí.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, pela sua intervenção. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. Tenha a bondade. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, eu confesso que depois de ter ouvido o Sr. Secretário de Estado, Eduardo Cabrita, responder a seguir às perguntas que foram feitas pela oposição, eu diria que o Sr. Secretário de Estado não só não vive no mesmo país que nós, como não está na mesma sala do que nós. Porque se estivesse na mesma sala, teria ouvido as perguntas que foram colocadas e teria pelo menos tentado responder-lhes. Se calhar as perguntas são demasiado difíceis para o Sr. Secretário de Estado responder, admitamos. Agora, a verdade é que o Sr. Secretário de Estado não respondeu praticamente a nenhuma das perguntas que a oposição colocou, e nomeadamente não respondeu às questões que foram colocadas pelo CDS. Desde logo, falei-lhe naquilo que se está a passar no setor de águas e resíduos. O Sr. Secretário de Estado disse zero. Falei-lhe como é que avaliava aquilo que, estava, que tinha sucedido em Viana do Castelo. O Sr. Secretário de Estado disse zero. Perguntei-lhe pela reforma das freguesias. O Sr. Secretário de Estado disse zero. Perguntei ao Sr. Secretário de Estado se achava normal avançar para obras sem concurso até 5 milhões de euros por ajuste direto. Não respondeu. Perguntámos também pela questão do IMI, que devia ser pago pelos edifícios do Estado, e pedimos um ponto de situação sobre essa questão. O Sr. Secretário de Estado voltou a dizer zero. E estranhamos muito que o PS volte a falar aqui em eventuais violações da lei das finanças locais no passado, quando toda a oposição está a colocar uma mesma pergunta ao Sr. Secretário de Estado, que é, está a ser feita uma violação flagrante à Lei 1196 com este último Orçamento de Estado. E aquilo que eu perguntei ao Sr. Secretário de Estado é o que é que vai fazer. Vai ser corrigida essa situação neste momento, uma vez que estamos outra vez com o Orçamento Retificativo aqui na Assembleia, ou se irá propor a alteração da Lei 1196? É tão simples como isto. O Sr. Secretário já voltou a não responder. Qual é a solução? Nós temos uma lei, que é uma lei especial, e que diz que o vencimento destes presentes juntos é pago pelo Orçamento de Estado. E o Governo, por omissão, suprimiu essa verba no Orçamento de Estado, sem alterar a lei, e sem dizer no Orçamento de Estado que deixava de existir essa imposição legal. Então nós temos aqui um imbróglio, que é não só o imbróglio para os presidentes de junta que não recebem o seu vencimento e que não podem, em virtude da lei, retirá-lo do orçamento da sua freguesia, temos o imbróglio de termos uma lei que impõe um determinado comportamento ao Governo e uma omissão do Governo no Orçamento de Estado. Sr. Secretário de Estado, qual é a solução? E eu volto a retirar a conclusão que ainda há pouco tirei. É que, realmente, isto significa o pouco peso político que o Sr. Secretário de Estado tem tido dentro do Governo para procurar resolver estas questões das autarquias. Porque isto é uma questão que tem a ver com a dignidade do exercício do próprio mandato. E não há aí qualquer resposta por parte do Sr. Secretário de Estado. Portanto, é evidente que a conclusão é não só a de que realmente o Sr. Secretário de Estado não vive neste país, mas ficcionou uma outra qualquer conjunto de perguntas que a oposição lhe tenha feito.
Obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Dava a palavra agora para a última intervenção à Sra. Deputada Alda Macedo, por parte do Bloco de Esquerda. Tenha à vontade, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, esta segunda pergunta permite-me retomar uma questão anterior que não ficou devidamente esclarecida, Sr. Secretário de Estado. Porque aquilo que eu lhe pergunto é com a maior clareza que nos diga aqui qual é a percentagem de trabalhadores da administração local que se encontra em regime de prestação de serviços, mais conhecido por regime dos falsos recibos verdes. Porque este é que é a forma como tem sido resolvido o recrutamento de alguns destes jovens licenciados que vão fazer estágios para as autarquias locais e depois vão ficando em regime de prestação de serviços. E, portanto, esta é uma questão que tem que ficar clarificada. E, portanto, o Governo tem que dizer como é que vai resolver este problema, porque isto é um problema de dignidade de trabalho, de direito, de reconhecimento do que é, na verdade, o direito de trabalhadores que estão a prestar com horário de trabalho, com competências atribuídas, com o local de trabalho atribuído e que estão com um estatuto que não corresponde àquilo que efetivamente estão a fazer. E, portanto, se me disser que são 0% de trabalhadores que estão nas autarquias locais a desempenhar estas funções com estas características e com contratos de prestação de serviços, ficaremos satisfeitos. Agora, o Secretário de Estado certamente terá que reconhecer, porque, na verdade, sabe, como eu sei, que isto não corresponde à realidade, infelizmente, e o Governo não tem um plano, não tem um programa para resolver este problema, que é um problema de dignidade do trabalho o mais elementar possível. Sobre as questões que se colocaram aqui em relação à descentralização, delegação de competências, desburocratização dos processos, etc. Eu devo dizer-lhe que o Governo tem aqui um problema, porque, na verdade, conseguir um modelo de descentralização de competências obrigaria necessariamente a estar a funcionar já num quadro consolidado, estabilizado, de uma autoridade política regional legitimada pelo voto, que é uma coisa que não temos. É um problema que está adiado, não está resolvido, e enquanto não for resolvido, os senhores podem ir por uma medida à la carte, como aquela que o PSD tinha inventado, que era cada qual junta-se como muito bem lhe apetecer, ou por uma medida de sido feito por pré-feito, pré-cozinhado, como aquele que o Partido Socialista resolveu encontrar, e não resolvem o problema. Porque não resolvem, na verdade, esta capacidade de diálogo entre aquilo que são as justas expectativas dos municípios localmente e aquilo que são as necessidades de planeamento do território a uma escala mais larga. E isto só se resolve num quadro de regionalização. E, portanto, posto o problema desta natureza, deixe-me dizer que aquilo que esta discussão nos remete é para um conjunto de questões que têm a ver com ou há um excessivo controle daquilo que são os contratos que são celebrados entre o Governo e os municípios, ou há uma política de total regabofo, cada qual faz como quer e muito bem lhe apetece. E não estou a falar de nenhuma abstração, Sr. Secretário de Estado. Deixe-me dar um exemplo muito concreto. E vamos discutir a partir de casos muito concretos. Município de Aveiro. Há uma carta escolar no município de Aveiro que identifica necessidades de reabilitação, de construção de novas escolas e que estão claramente identificadas nesta carta educativa. O custo global, subtraindo já o valor do património, o valor atribuído ao património existente, é um custo global de 5,2 milhões de euros para cumprir estas funções. Teria sido possível que o município se candidatasse ao PO regional correspondente e, nesse caso, só teria que pagar 3,6 milhões de euros do financiamento do próprio município para conseguir realizar este plano. Não fez assim, não quis fazer assim, optou por fazer um contrato, uma parceria pública ou privada com um empreendedor, com uma empresa imobiliária local e tem neste momento, nas finanças da autarquia, um plano de financiamento de 36 milhões de euros para estas obras. 10 vezes mais! Isto não é o regabof, Sr. Secretário de Estado. Isto é o regabof total. E os senhores não conseguem encontrar... Vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa. Os senhores não conseguem encontrar, têm tido dificuldade em encontrar a justa medida, a justa aferição entre aquilo que é a ambição legítima das autarquias de terem autonomia, de tomarem decisões sobre o seu futuro e aquilo que é a necessidade de regulação, de avaliação, de monitorização. E isto os senhores não têm resolvido.
Estado, Sr. Secretário de Estado, para esta intervenção final, e como o Sr. Deputado José Soeiro levantou aqui a questão dos pinos, que levanta muito, também é só uma informação à Comissão. Nós temos uma carta que será apreciada na próxima Comissão, não estarei, mas o Sr. Vice-Presidente dirigirá a Comissão. Na próxima terça-feira, uma carta do Sr. Presidente da Comissão de Avaliação e Acompanhamento dos Projetos de relevante interesse do SPIN nacional, que se coloca à disposição desta 7ª Comissão para um debate ou uma audição sobre todos os SPINs que foram aprovados neste país. Portanto, é o Sr. Presidente Basílio Horta que se dirige à Comissão e que se põe à nossa disposição para esse debate. Parece-me bem, é o meu parecer favorável, a Comissão decidirá terça-feira. Sr. Secretário de Estado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. e Srs. Deputados, pelas questões colocadas. É que, de facto, eu compreendo a angústia de parte dos senhores deputados pela aproximação do momento da avaliação. A avaliação democrática é feita ao longo do mandato e é feita a última análise pelo povo num quadro eleitoral, e é isso que se aproxima dentro da regularidade constitucional, quer para o governo, quer para as autarquias locais em todo o país. E nesta matéria, naquilo que queria aqui dizer, há aqui uma última questão, que num quadro daquilo que é controle de legalidade, eu direi alguma coisa no final. Mas há um quadro que é sobre o qual, obviamente, não farei, nem relativamente ao município de Aveiro, nem relativamente a nenhum outro. Não me irei pronunciar sobre aquilo que é os aspectos específicos de decisão de gestão, controversos ou não, que o município esse ou qualquer outro, de qualquer outra orientação política, tenham vindo a tomar. Esse é um debate político que as forças políticas têm de fazer a nível local, esgrimindo os seus argumentos. Direi naquilo que tem a ver com o modelo de acompanhamento da administração local, porque nisso considero que tenho responsabilidades. Mas, senhores deputados, eu compreendo a angústia, e o maior desespero, naturalmente, é do PSD. O PSD aqui tem... Porquê? Porque é historicamente um partido com uma vocação de ser um partido com uma vocação governativa, foi durante muito tempo, e de facto este misto de consciência pesada e de horizonte difícil cria aqui uma angústia terrível que se acentua e que aumenta o desconhecimento profundo, diria que a recusa daquilo que se passa no país. Não são os senhores deputados do PSD que usaram da palavra. Desconhecem que aquilo que em matéria de descentralização tem vindo a ser feito. Desconhecem a contratualização que não existia e que agora existe. Desconhecem até, e até para avivar a memória, com todo o respeito por autarcas de outras orientações, eu referi a alguns autarcas do PSD, de Passos de Ferreira, que usou da palavra, aliás, em nome de todos os municípios que contratualizaram em matéria de educação e que permitirão ajuizar daquilo que é este modelo diferente, felizmente participado por responsáveis políticos, quer na gestão do CREN. Não estou a falar das autarquias, essas têm uma legitimidade e uma eleição, mas felizmente existe aqui uma participação plural na gestão do CREN, nas regiões de turismo, mas uma participação plural e institucional de autarcas que mereceram a confiança dos seus pares para desempenhar essas funções e que são, enfim, de todas as orientações políticas que, com relevância neste plano do poder local. E, portanto, em matéria de CREN, aquilo que os dados são muito objetivos. 435 equipamentos educativos foram aprovados, centros educativos foram aprovados nos programas operacionais regionais até 31 de dezembro. Já foram aprovados mais alguns durante o mês de janeiro. Em breve é possível ter aqui, um número mais amplo e será possível em breve dar-lhes nota também de quantos desses mais de 400 centros educativos já estão neste momento em execução, por mérito do modelo e por mérito das autarquias que apresentaram projetos, que apresentaram candidaturas e que estão a desenvolvê-las a bem das populações, nos casos em concurso público, noutros casos em breve, espero que com consulta a três entidades, dada a dimensão do investimento em causa, em regra, inferior a 5 milhões de euros, permitindo uma resposta mais célere para as famílias e para os estudantes das suas populações. Até 31 de dezembro, mas não foi apenas nesta área que os programas operacionais regionais funcionaram. Não. Até 31 de dezembro foram aprovados 1.524 projetos nos diversos programas operacionais regionais, com um montante global de investimento elegível de cerca de 1.500 milhões de euros, com uma comparticipação de FEDER de 908 milhões de euros. Eu diria que
constituídas as comunidades intermunicipais, celebrados os contratos que permitem uma gestão descentralizada de parte significativa do CREN, o desafio agora é um desafio de, aprovado este volume tão significativo, num prazo tão curto, um volume tão significativo de recursos para o desenvolvimento local e regional. Bom, aquilo que esperamos agora é, e confiamos também na administração local, é que em todo o território nacional demonstrem aqui capacidade de execução nesta matéria. Não estamos aqui a alienar responsabilidades. Cabe ao Governo, Sr. Deputado José Soeiro, garantir a igualdade de oportunidades entre os portugueses. Cabe ao Governo assegurar uma lei de finanças locais justa, que garanta que haja uma justa redistribuição de recursos e não as perdas de 30 a 40% que, demagogicamente, aqui há 3 anos atrás, diziam que iriam verificar-se em 2009. Não, em 2009 o que aconteceu foi que mais de 290 municípios portugueses tiveram um crescimento de 5% das transferências e não as tais perdas terríveis que diziam antecipadamente que se iriam verificar. Acreditamos na descentralização, acreditamos nesta gestão participada e achamos que tal deve ser alargada a todos os municípios, deve ser levado a outros domínios da administração pública. Está a sê-lo, sempre com oposição e com reservas. Nos gabinetes técnico-florestais, na gestão de áreas ribeirinhas que não são áreas ribeirinhas que não são afetas à exploração comercial portuária, na intervenção dos municípios, na gestão dos agrupamentos de centros de saúde. E, Sra. Deputada Ofélia Moleiro, eu sei que custa, mas o Governo tomou medidas nesta matéria, não só selecionou, e estou a falar de projetos concretos que posso enviar, quais foram, posso dizer, conselho a conselho, sem nenhuma discriminação partidária, quais foram as 435 escolas, quais foram os mais de 1000 projetos de CREN aprovados só nos PIOR regionais. Não estou a falar dos outros programas, dos que têm a ver com a administração central, nem venho aqui e compreendam, não é este o momento para estar aqui a discutir água e resíduos, que é competência desta Comissão, ou os projetos de interesse nacional, onde o Sr. Deputado José Soeiro deveria estar orgulhoso dos tempos de esperança que eu já vou ao Alentejo. Porque se há um elemento decisivo, é que é exatamente na região pela qual foi eleito que se concentra um número mais significativo de projetos desta natureza, que dão a essa região uma expectativa de, nas várias áreas, da indústria ao turismo, à instalação de unidades de tecnologia de ponta, como a Embraer em Évora, dão ou o funcionamento que permitirão mobilizar aquilo que é a articulação entre o Alqueva, o aeroporto de Beja, que tantos anos pediu, mas que dentro de poucos meses poderá lá estar, por aí fora. Pois é, mas agora a diferença é que noutros tempos tinha sonhos e agora tem gestão descentralizada, tem concretização de projetos, é isso que encontra nestes vários domínios. Senhores, não vejo aqui qual é que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro insistiu aqui numa questão, para além da simpatia com que eu reparo na sua preocupação com os meus 95 quilos, que entendo aqui como uma simpatia, que aquilo porque respondo aqui é que, de facto, pela forma como em tão pouco tempo foi possível organizar estas comunidades intermunicipais, foi possível celebrar estes contratos, foi possível por um programa de recuperação de dívidas em funcionamento, que significa que, provavelmente no início de março, pelo menos mais 500 milhões de euros serão injetados na economia local por a ação dos municípios. E temos aqui disponibilidade para avaliar relativamente a estes programas também uma utilização adicional de recursos. É todo este conjunto de factos concretos que correspondem a uma relação descentralizada e uma confiança na administração local. Falou de um caso em que, legitimamente, um município, o único num quadro nacional, entendeu não integrar este quadro de gestão participada e descentralizada de fundos comunitários. Bom, é essa uma liberdade local, quanto compara com as dezenas e dezenas de municípios que não se inseriam em nenhuma das GAMs, como Murgos, assim, e as várias entidades miríficas que existiram no modelo anterior e que, em grande parte do país, não tiveram nem qualquer competência, nem quaisquer recursos para gerir, bom, e dezenas de municípios não participaram em qualquer entidade desse tipo. Aqui, quanto à senhora deputada Alda Macedo, levanta uma questão que, enfim, da forma que ocorre. A questão do IMI, senhor deputado, a questão do IMI sabe o que é que os serviços públicos devem relativamente. O que está na Lei de Finanças Locais é que relativamente a equipamentos que não estão afetos às suas finalidades públicas devem pagar IMI. Esse levantamento deve ser feito. Os municípios devem fazê-lo, como devem fazê-lo nos devolutos. Sei que há municípios que procederam a esse levantamento e o princípio é que o Estado deve pagar IMI relativamente a esses imóveis. É, a diferença é que só com a Lei de Finanças Locais é que essa previsão pela primeira vez existiu. Mas permita-me que responda à senhora deputada Alda Macedo, porque a forma como coloca, é uma forma, se me coloca a questão dos ditos falsos recibos verdes, é uma forma incorreta de colocar essa questão. Entre os modelos de contratação admitidos legalmente, está a prestação de serviços. Pela primeira vez foi publicado um balanço social municipal. Eu não tenho, poderia tê-lo aqui. Os municípios têm globalmente cerca de 125 mil trabalhadores ao seu serviço. Ele está online no site da Direção-Geral da Administração Local e no site da minha própria Secretaria de Estado, e aí é identificado o número de trabalhadores em prestação de serviços. Todas essas prestações de serviço foram decididas pelos municípios, sem, naturalmente, qualquer intervenção do Governo. Aquilo que eu digo é que, em sede de inspectiva, o acompanhamento de modelos de contratação, as questões de gestão de pessoal, as questões de aplicação do CIADAP são nas linhas de orientação para a atuação da Inspeção-Geral da Administração Local em 2009, foram áreas identificadas como áreas prioritárias, até porque o CIADAP é relativamente uma novidade na gestão local, é uma nova área prioritária na intervenção da IGAL nas inspeções que decorrerão em 2009. Eu não tenho aqui os elementos relativos ao balanço social municipal, ele está online, mas de qualquer modo terei todo o gosto em fazer chegar esses elementos nos quais poderá verificar múltipla informação sobre a contratação local, incluindo o número de trabalhadores que exercem funções no âmbito de contratos de prestação de serviços, que é o número com o número de trabalhadores que exercem funções num regime de prestação de serviços, num quadro, num número que é, aliás, bem limitado no âmbito da administração local. Nesta matéria, diria que, compreendo, vejo com satisfação o vosso interesse em saber mais daquilo que são programas em desenvolvimento, que terão ainda uma significativa concretização nos próximos meses. Virei ainda neste modelo, virei em qualquer outro, sempre que quiserem, estarei aqui sempre que a Comissão o entenda. Sempre que a Comissão o entenda e com todo o gosto. Mas neste modelo estarei aqui mais duas vezes e certamente terei oportunidade de convosco de discutir, não agora que estamos no início de fevereiro, mas daqui a uns meses já, os méritos e os resultados desta estratégia descentralizadora na área de educação e noutros domínios a que fiz referência. É essa a forma como, de uma forma mais alargada do que acontecia quando eu era deputado da oposição, que este Governo, com gosto, está aqui a prestar contas ao Parlamento.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelos seus esclarecimentos finais. em meu nome e em nome da Comissão, em nome de todos os partidos políticos, em nome de todos os partidos políticos, agradeço-lhe a sua presença, a sua intervenção e teremos ainda, como disse, mais duas reuniões, duas audições com o Sr. Secretário de Estado, uma ainda no mês de março, outra no mês de abril e outra no mês de junho, e obviamente teremos a oportunidade de continuar a apreciar estas questões da governação e a sindicar aquilo que é o nosso trabalho como deputados, o exercício da atividade governativa. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez e está encerrada a sessão, Srs. Deputados.